A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de acompanhamento do mercado, olhando para Chicago, cotações positivas, mais uma sessão de alta e alta boa para a soja lá em Chicago hoje. Quando a gente olha os principais vencimentos aí, a gente vê alterações ou elevações de mais de 20 pontos. O caso de maio foi algo em torno de 15 pontos, mas a partir de julho a gente já tem essas mudanças aí acima dos 20 pontos. No setembro, 25 pontos. No novembro, 24 pontos e meio de alta. Portanto, um dia bastante positivo aí para os preços da soja. Da mesma forma, milho também se mostrando bastante positivo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai entender um pouquinho melhor essa movimentação, a motivação dessa alta, e quem traz essas informações para a gente hoje é o Vitor Martins. O Vitor é analista-chefe lá da Ag Resource Brasil, está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado por participar com a gente dessa entrevista, desse boletim, num dia em que Chicago registra aí altas importantes para a soja, mas a gente começa a ver um destaque maior dessas altas, principalmente para os vencimentos mais longos, né? Aqueles vencimentos que representam a safra americana, Vitor. O que está mudando no mercado? O que o mercado está percebendo? Enfim, apesar da gente ainda ter a certeza de que tem um momentâneo, um imediato, aí, um mercado pronto, né? Bastante firme lá nos Estados Unidos, mas a diferença entre o mais longo e o mais curto está encurtando, está diminuindo, Vitor.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Eu agradeço mais uma vez o convite, Alexander. É muito bom estar sempre aqui falando contigo, com todos os nossos telespectadores. E realmente, Alexander, dado nossa última conversa, né, nosso último bate-papo, nossa estimativa era de 16 dólares o bushel, né, para o vencimento julho, e de 13,50 para o vencimento março 22, que hoje é a referência para a safra nova para os nossos produtores e sujecultores brasileiros. E basicamente, desde então, Alexander, a nossa linha ali de análise e de inferência, ela era justamente na maior diminuição na rolagem, né, do que a gente chama entre safra velha e safra nova. Né? Sobretudo, agora, olhando um cenário que, dados baixíssimos estoques, o soja disponível nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele já está refletindo esses preços, que seria os 16 dólares o bushel. Entretanto, Alexander, o que aconteceu que fez com que os vencimentos, referência safra nova 21, que nos Estados Unidos a referência é o novembro, né, ele que é o contrato ali referente ao início da temporada nova, nesse caso será a temporada 21-22, basicamente o que aconteceu é que ele teve o melhor desempenho dos últimos 50 anos. Ele rompeu 14 dólares o bushel ontem e hoje, né, deu sequência aí nessa alta, nesse rally aí muito significativo, muito substantivo, e isso é muito importante para o sujecultor brasileiro. Mas antes de chegar na mercadologia aqui no Brasil, eu vou tentar explicar, Alexander, o que aconteceu lá nos Estados Unidos que fez aí com que reduzisse essa inversão na curva, tá? Perfeito. Então, basicamente, se você olhar, Alexander, hoje a diferença entre o contrato vencimento julho 21, que é a referência à safra velha, e o vencimento novembro 21, que é a referência à safra nova, ele tem uma rolagem ainda de quase 2 dólares por bushel, e foi muito maior. E o que isso traz para o originador, leia-se, né, os importadores, leia-se a traders, os principais originadores? Ele diz o seguinte: olha, assim, está muito caro para comprar agora, né, safra velha, embarque curto no spot, vamos se alongar, vamos comprar no safra nova. Olha, os Estados Unidos começa a colher, começa ali já em setembro, mas realmente a maior parte da sua colheita acontece no dia 22 de outubro, onde temos mais de 50% colhido. Basicamente, Alexandre, o plantio está ideal, está muito bom, e esse desconto na rolagem entre safra julho, né, entre o contrato de vencimento de julho 21 e novembro 21, ele está muito atrativo. E essa semana aconteceu muito das tradings fazerem a seguinte operação, Alexandre. Elas cancelaram embarques que seriam referentes à soja spot, né, safra velha, e rolaram se alongando para originar para a safra nova, dado esse belo desconto. E essa tendência fez com que os fundos enxergassem isso como um cenário que, olha, opa, as traders viram que está barato esse vencimento de novembro de 21, referência à safra nova, e estão comprando e cancelando embarques curtos. Então, os fundos também fizeram essa mesma atividade. Venderam um spread que a gente fala NX, né? Ele vende o spread julho, ele vende o vencimento com o contrato futuro de julho e compra o novembro. Dessa forma, fez com que a curva diminuísse a sua inversão e realmente precificasse uma melhor rentabilidade no interior, sobretudo aqui no Brasil, com esses vencimentos na carona março e maio 22, também subindo com os vencimentos de novembro.
Pois é. Isso fez com que o produtor americano participasse mais, né? Produtor americano que você me dizia não tem muita tradição de participação de mercado futuro, acabou embarcando nessa também, né, Vitor?
Com certeza, Alexander. Ele embarcou porque...
De mercado futuro não, de venda antecipada, desculpe.
Isso, exatamente. Como, né, hoje realmente está sendo muito mais comum agora, sobretudo aqui no norte, né, do Brasil, centro-oeste, olhando esse aqui, Mato Grosso, o produtor americano, tipicamente, ele é um vendedor de spot, né, como a gente fala. Ele vende ali mais na boca de safra, né, no jargão que a gente fala no mercado. Mas o que aconteceu? Relatos, e isso vem de originadores, parceiros nossos dos Estados Unidos, Alexandre, sobretudo em Chicago. Os cerealistas locais, né, e armazéns gerais nos Estados Unidos, eles falaram que os produtores americanos nunca venderam tanta soja disponível como nessa temporada. Eles nunca viram tanta demanda de soja safra nova, no caso 21-22, por parte dos originadores, e nunca viram um apetite tão, tão agressivo e uma disponibilidade tão solícita por parte dos produtores em venderem safra nova. E hoje... aproximadamente, nós já temos mais de 7 milhões de toneladas de soja 21-22, Alexandre, comprometida futuro a termo, né, junto às trades. E, basicamente, isso representa o maior volume dos últimos 7 anos, Alexandre. Ou seja, o que acontece? Ao passo que, para você originar hoje uma soja disponível no interior dos Estados Unidos, você tem que pagar um prêmio que chega a ser quase 70 centavos por bushel acima dos futuros, como acontece aqui com o milho também, né? Está descolado o mercado físico no interior dos futuros das bolsas. O que acontece? Basicamente, hoje é muito mais econômico para a trade ela fazer o washout, ela rolar esse embarque do que ainda tem, né? Porque já se embarcou quase tudo. Mas o que ainda tem, ela está cancelando aqui o embarque de safra velha e originando safra nova. E os produtores estão indo na carona, né? Muito bem, obrigado. As traders estão aceitando esses prêmios e, basicamente, isso é muito bom para o produtor aqui no Brasil também, que consegue uma melhor precificação no interior com um bushel aí acima de, olhando na máxima, já quase buscando 14 dólares o bushel para março 22.
Isso olhando para 2022. Agora, é importante destacar também, né, Vitor, que não é só esse movimento do mercado futuro ou da safra americana lá na frente. A gente tem uma firmeza de preços da safra atual, seja pelo estoque baixo ou seja, você estava me contando também, pela demanda interna americana, né, que também segue forte. Isso justifica esse prêmio que você citou aí de 70 pontos, 70 centos aí para a soja americana?
Exato. Exatamente, Alexander. Hoje, se formos avaliar, hoje... Basicamente, o produtor, no interior dos Estados Unidos, não temos mais soja disponível. E o que ainda tem de safra velha, o produtor ele vai levado com o custo de carrego, como a gente fala. Ele está preocupado com o plantio. O produtor ele não quer mexer logística agora e vai levar essa soja para o custo de carrego, dado que a sazonalidade do prêmio interno nos Estados Unidos, que é o basis interno, ele se fortalece em julho e agosto. Né? Aqui para o Brasil é em outubro, né? Como a gente sempre fala. Quarto trimestre aqui no Brasil, quem dá preço para soja no interior é a indústria. E em outubro, geralmente, temos os melhores prêmios dentro da sazonalidade. Né? Nos Estados Unidos, essa mesma sazonalidade, Alexandre, ela ocorre entre julho e agosto, tá? Que é o pico da escassez e da entre-safra de soja e de milho nos Estados Unidos. E o que acontece? Dessa temporada, Alexandre, muito dessa demanda do soja no interior para soja disponível, para retirada disponível imediata, está acontecendo por parte das indústrias que estão com margens de processamento atrativas e que demandam muito soja disponível para esmagamento, o rendimento do óleo de soja, para atender não apenas a nova onda aí do diesel renovável nos Estados Unidos, né, que hoje está trazendo uma demanda histórica em termos de demanda para óleos vegetais e matérias vegetais para a produção de biodiesel. Nós temos também o fato de que hoje muito da originação da China da temporada 2021, ele já foi embarcado. Então, os Estados Unidos já embarcou praticamente todo o seu programa embarcado de soja, e o que ainda tem disponível, as tradings, elas brigam, literalmente, né, no bom sentido da palavra, em melhores prêmios para tentar originar essa soja no interior. Ou seja, é uma briga diária entre as indústrias processadoras de soja com as exportadoras, certo?
É o que mantém a firmeza. O que mantém a firmeza pontual do mercado e também justifica, né, essa firmeza para a safra nova americana, né? Sem estoque, a safra não pode ter erro, então você precisa garantir já a sua compra para evitar problemas, certo, Vitor?
Exatamente. Essa é a linha de raciocínio que hoje a China está fazendo. Tanto é que hoje ela anunciou aí mais de 1.360.000 toneladas, sobretudo para a safra nova americana. Então, hoje, não apenas China, mas as principais casas importadoras, as principais trading exportadores, elas estão buscando, Alexandre, alongar e aproveitar essa rolagem, que chega quase $2 o bucho. Então, basicamente, essa curva invertida diz hoje para o originador, para o comprador de soja e milho, não compre agora e compre no futuro, certo? Basicamente é isso, não compre agora e espere para comprar o preço melhor no vencimento com o embarque futuro. E é essa linha de tendência que está levando o mercado, né?
Uhum. Agora, Vitor, essa puxada dos preços, tanto da soja quanto do milho, vai gerar uma disputa por área nos Estados Unidos? A gente pode esperar um aumento de área e, consequentemente, um aumento da oferta prevista por lá? E que impactos isso pode ter para a precificação?
Bom, Alexander, realmente é um assunto hoje do momento, né? Sobretudo em parte pelos fundos, né? Hoje especuladores olham muito isso e realmente é um assunto relevante, muito interessante, porque basicamente hoje, dado toda a competição entre área, né, de área entre soja e milho nos Estados Unidos, qualquer aumento na área do milho e diminuição na projeção do que a gente chama do spread de intenção de plantio, que é quanto que um bushel de soja ele compra de milho, quanto maior ou menor esse indicativo, maior será a propensão ou para o aumento da área da soja ou diminuição da área de soja. E a atual proporção hoje, pegando um bushel de soja para novembro 21, que é a referência safra nova, para um bushel dezembro 21 de milho, que é a referência também safra nova de milho nos Estados Unidos, hoje essa proporção, Alexander, ela foi a menor das últimas, ela foi a menor da história durante esse período da temporada. Ela está abaixo de 2,20, ou seja, um bushel de soja ele compra apenas 2,20 de área de milho, do milho. E basicamente, lá em fevereiro, essa projeção, essa proporção, ela passava de 2,60, que indicava um aumento para a área da soja. Então, o que que os fundos estão olhando? Que isso possa ser, né, possa levar os produtores de última hora revisarem ali as suas estimativas e falar, não, ó, eu vou plantar mais milho mesmo. Nos últimos 40 anos, mais de 50% das temporadas, o produtor sempre aumentou o aumento da área de milho em detrimento ao relatório de março. E o que que acontece? Levando esse tipo de informação para o mercado financeiro, ele pensa, olha, vai acontecer o mesmo, ou seja, vai ser aumentada a área de soja, de milho, desculpa, dado um bushel que hoje no interior ele chega a quase 8 dólares o bushel somando o prêmio, tá? Falando com base hoje na referência no mercado físico. E se a gente for olhar, vai ter uma redução significativa, né, ou simbólica, da área de soja, que dado o estoque-uso já ser o menor da história e para a temporada, estoque-uso, temporada 21-22 também ser o menor da história, os fundos falaram, olha, realmente temos que comprar soja porque vai ter menor área e menor disponibilidade de soja no mercado. Mas, Alexander, nós acreditamos que não é esse o catalisador da alta dessa semana.
E, pois é.
Enfim, contribui.
E daí isso tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, né, Vitor?
Exatamente. Exatamente, porque hoje, Alexander, já estamos falando em Illinois, Chicago, vamos pegar aqui Illinois e Iowa, são os principais produtores de milho nos Estados Unidos. São os maiores, né? Só o Illinois representa quanto mais de 50 milhões de toneladas. Basicamente, Alexander, mais de 60% da área já foi plantada. Então, a essa altura do campeonato, não tem muito o que mudar de intenção de plantio do milho para a soja. Tá? Já foi plantado. Muitas regiões de condados de clientes nossos já terminou o plantio, terminou essa semana. Então, e muitas das compras de fertilizantes, Alexander, e de adubo, no caso, toda a adubação e sementes, ela aconteceu em agosto, setembro, ou seja, o produtor se antecipou bem, se planejou e não conseguiu de última hora mudar, por mais que indicasse economicamente uma propensão maior à área de milho. Mas o que a gente vê, Alexander, que é o fundamento, né, é realmente um vetor que leva os fundos a comprarem, mas o problema é a demanda, e essa demanda tem um nome, que é a projeção de quebra do nosso safrinho. Então, realmente, problemas aqui no Brasil que certamente estão levando demanda dos futuros do milho nos Estados Unidos.
Vamos explicar direitinho qual que é essa relação, porque pode ser que o produtor ainda não tenha se atentado. Uma quebra do milho safrinha no Brasil, ou do milho de segunda safra, para quem prefere, tem gente que fica bravo quando a gente fala de safrinha, porque de safrinha não tem mais nada, né, Vitor?
É verdade.
Uma quebra desse milho de segunda safra, em que proporção leva a demanda para os Estados Unidos? Hoje vocês trabalham aí com que quebra para a segunda safra aqui no Brasil?
Perfeito, Alexander. Então, exatamente isso como você mencionou, né? Hoje os futuros do milho na CBOT, eles ainda não precificam um cenário de uma quebra de maiores proporções. Eles começaram agora, né? Que nem eu até conversei recentemente, né? Hoje os produtores americanos pela primeira vez vão passar toda aí a primavera e verão com o nome safrinha na cabeça, porque até 5 anos atrás o produtor americano não fazia ideia do que se chamava milho de inverno, milho safrinha aqui do Brasil. E basicamente, Alexandre, o mercado ainda não precificou, tá? Ele não precificou a quebra do nosso milho de inverno, de segunda safra aqui no Brasil. Não precificou isso no bushel americano, no bushel dos Estados Unidos, sobretudo para o milho na CBOT. E basicamente, Alexander, a nossa projeção hoje, dado todas as condições realmente muito, muito severas, né, de estiagem, sobretudo aqui no sul, olhando o Paraná, olhando o Mato Grosso do Sul, né, o Paraná ele tem apenas 28% das lavouras em condições de boas excelentes. Então, nós já revisamos nossos números, tá, Alexander? Hoje, nós estimamos, em detrimento da estimativa inicial, no último relatório de abril por parte da Conab, nós já estamos projetando uma quebra de aproximadamente 30%, tá? Com base nas estimativas em relação à linha de tendência de produtividade, né, potencial no relatório da Conab.
Isso em números por tonelada traduz para a gente, Vitor. Quer dizer o quê?
Isso. Em tonelada, Alexandre, nós estamos falando, olha, vamos lá. Conab fala de 82 milhões e 600 aproximadamente, tá? O nosso número, ele é de 69 milhões e 800, tá, Alexandre? Estamos falando de 12 milhões e 800 mil toneladas, quase 3 milhões de toneladas, certo? Sendo que desse montante, a grande parte é da redução do Paraná.
De quebra.
Conab.
13 milhões de quebra. Rapaz, isso significa que vai sobrar para os Estados Unidos esse buraco deixado pelo Brasil.
Exatamente, Alexandre, exatamente. Excelente ponto, tá? E é esse o ponto de inflexão e o principal catalisador desse rally do milho em Chicago, que hoje é a maior alta do bushel do milho desde março de 2013, né? Então, como estamos falando de uma alta muito significativa. E, basicamente, Alexander, a gente olha hoje a participação do safrinha, ele representa mais de 2/3 da produção total. Pegando com base o que o USA projeta, que é de 109 milhões de toneladas, e a Conab também, 108 e 900, mas arredondando para 109 milhões de toneladas, essa quebra do safrinha, Alexander, levou a nossa produção total estimada para a temporada, somando milho verão, né, o milho de primeira safra, que é de aproximadamente 24 milhões e meio, o milho safrinha nossa, estimativa de 69.770, e basicamente o milho de terceira safra que daria 2 milhões e meio. Somando as três principais safras, estamos falando ali de 96 milhões e 800 mil toneladas, Alexander, tá? Uma redução muito significativa, passa de 10 milhões de toneladas. E o importante aqui, Alexander, é justamente o pontual que você falou, que ainda o mercado não está inferindo o total de demanda que será deslocada do potencial de exportação aqui do Brasil dos Estados Unidos, tá? Que já vende estoques praticamente nulos, né? Os menores da história de passagem para a temporada 21-22. E de acordo com a nossa estimativa, Alexander, hoje o USA estima ali 39 milhões de toneladas de exportação, ao passo que a Conab e seus 35. A nossa estimativa é de apenas 29 milhões e meio de milho exportado durante toda essa temporada, 2021. E desse volume, representa uma queda de 10 milhões de toneladas no potencial de exportação, Alexander, 8 milhões de toneladas será deslocado para os Estados Unidos. Pois isso, é. Os Estados Unidos não está preparado, ele não contava com isso aí. A cada tonelada de perda de produção aqui no Brasil será diretamente deslocada para os Estados Unidos, em maior necessidade, visto que os Estados Unidos hoje, Alexander, ele representa mais de 40% da exportação global de milho do mundo. Ele é o maior exportador, notoriamente, né?
Ô Vitor, tomando então como fato isso, essa possibilidade, né, de uma demanda extra americana e isso ainda não ter sido precificado para o milho, a tendência é de alta para o milho. Quando isso acontece, soja automaticamente é puxada também para evitar perder área. Qual que é o potencial que a gente tem de preços aí para o mercado, então, Vitor? Dá para projetar, a partir dessas informações que você trouxe, para onde que esses mercados vão, tanto para a soja quanto para o milho?
Com certeza, Alexander. Basicamente, a conta que nós fazemos para fazer essa projeção, ela é baseada na soma dos principais exportadores globais de milho, certo? A gente pega hoje Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul, Rússia e Ucrânia, né, Mar Negro. São os principais exportadores de milho hoje, as origens exportadoras do mundo. E nós fazemos o seguinte modelo, né? Nós pegamos o estoque uso final das origens exportadoras e o quanto que isso modela, dado a participação dos Estados Unidos, que chega a quase 50% nesse share, né, nessa fatia de exportação global, qual que seria, dado a nossa modelagem, uma projeção de preço com base no FOB navio, FOB estivado pelo Golfo, né, ao longo do Delta. Pegando, basicamente, hoje, em torno de 270 dólares, olha, pois bem, reduzindo drasticamente a produção e esse potencial da exportação do milho e safrinha aqui do Brasil, e a gente está falando de quase 10 milhões de toneladas, que se deslocará para os Estados Unidos, Alexandre, nós estimamos que, pelo menos, será equivalente a um bushel de 8 dólares, tá? Isso olhando agora o julho 21. Ou seja, temos potencial aí de, basicamente, já estamos, né?
Isso de, só levando em conta o impacto dessa falta da safrinha do Brasil e a possibilidade disso se transformar em demanda americana.
Exatamente. Nós estamos partindo do pressuposto, Alexandre, usando as nossas estimativas para a temporada 21-22, que será divulgada agora em maio, né, pelo USDA, e inclusive teremos o relatório da Conab também, então apertem os cintos. O que a gente espera, Alexandre? Basicamente é o seguinte: o USDA ele vai trabalhar com linha de tendência para a produção, tanto de soja e milho, temporada 21-22. Ele vai usar agora a intenção de plantio, né, para o milho, que foi de 91 milhões e 100, e basicamente ele vai pegar a linha de tendência da produtividade que foi projetada lá no Fórum de Perspectivas do dia 18 de fevereiro, acho que você se lembra, né? Ele trouxe uma linha de tendência, né, de produtividade, que hoje é de 179 bushels e meio, ou seja, é a maior produtividade estimada de milho americano da história, 179,5. Uhum. E ele está usando com base em área plantada, na área plantada, o último relatório de intenção de plantio, agora no dia 31 de março. Então, todo mais constante, Alexandre, o USDA, ele está pegando, ele está projetando essas estimativas apenas com a linha de tendência de fevereiro. Ele não está contando nenhum decréscimo, nenhuma perda de produtividade que possa vir agora dentro da sazonalidade climática,
quer dizer,
que será agora em 15 de julho. Isso não está no radar.
Não pode ter perda, né? Não pode ter perda, senão muda tudo, todas as contas de novo.
Não pode ter perda. Não, de acordo com o nosso modelo, Alexandre, se nós tivermos hoje um bushel, uma perda de 5 bushels por acre, e que venha a produtividade americana caia de 179,5 para 174,5, tá? Pegando como exemplo, nós estamos projetando, Alexander, um estoque uso abaixo de 4%, que é o menor da história, de toda a história americana da temporada do milho. É a menor de todas, absolutamente sem precedentes. E esse modelo, essa queda de produtividade no bushel, de acordo com nossos modelos, Alexander, pode inferir um bushel de quase 9 dólares por bushel. Um contrato futuro de vencimento de julho para quase 9 dólares por bucho. Isso olhando para julho. Olhando para novembro, seria algo em torno de 7,5. 7,5, certamente, nós teríamos aí uma boa precificação para o milho safrinha 21-22 aqui para o produtor brasileiro também.
Então vamos lá, Vitor, vamos de novo. Vamos fazer essas contas então para a safra americana lá para o novembro. 7,5 com perdas e sem perdas.
Sem perdas, basicamente o nosso modelo, Alexandre, ele mostra que ele já está ajustado. Tá? Essa alta, que seria o nosso modelo 6,5, né? Que é hoje o que está sendo negociado. Né? Então, dezembro 21, ele chegou na máxima hoje a 6,38. Né? Nosso modelo, ele fala de 6,5. Então, basicamente, seria o teto 6,5 dado a área da produtividade estimada em fevereiro, com o USA e... A intenção
já está, né, já tá de acordo, então já está de acordo,
já está, né? Certamente no preço, tanto para julho quanto para novembro, tá. Para dezembro, desculpa, não olhando para o milho.
Milho,
então, né? Para dezembro 21 ele está 6,36, né? Ele ainda, enfim, relativamente é um dos seus maiores patamares dos últimos anos também, dos últimos 8 anos, mas ele ainda não atingiu o nosso preço-alvo, que é de 6,50, dado nossas estimativas. Entretanto, tudo pode mudar. E isso vai mudar na prática, e os futuros vão precificar isso até mesmo antes de um relatório oficial por parte do USDA, que é de, supostamente, temos um problema climático, um potencial de queda na produtividade e um ingrediente a mais. Uhum. Isso o mercado ainda não colocou no preço.
Daí de 6,5 para 7,5.
Exatamente.
Puxa vida. Dá para fazer essas contas para a soja, Vitor?
Também, Alexander. Basicamente, para a soja, o nosso modelo hoje, em um cenário de perda de 3,5 a 4 buchos por acre, a gente projetaria já um bucho de 17,50. Tá? De 17,50, olhando a referência julho, perfeito? E olhando, sobretudo, o vencimento novembro, aí nós estamos falando de um potencial de 15 dólares o bucho. Isso olhando para a soja. Tá? Todo mais constante.
Isso sem área, perda.
Novamente, com a área. Isso com perda. Tá?
Com perda. Mas que tamanho de perda que justificaria esses preços, Vitor? Só para a gente entender.
Em torno de 5 buchos por acre, tá?
Para soja também.
Levaria novamente. Exatamente. Que diminuía em torno de... Pode pegar mais de 10% da relação do estoque-uso. Estamos falando novamente também de uma temporada ao longo de 2022... a temporada toda agora, 21-22, seria certamente ali os menores estoque-usos da história, inclusive abaixo de todos os estoque-usos projetados para essa temporada atual, 2021.
17...
Seria uma continuidade de total escassez de soja no mercado.
17,5 para julho, a gente está falando de uma alta ainda de mais de um ponto ainda. Hoje a gente fechou em 15,90, é isso?
Isso, 15,90. Exatamente, Alexandre.
Quase 2 pontos, né?
É o mercado de demanda, né? E é o mercado de demanda. Nós, somente na semana passada, subiu em uma semana mais de um bucho e meio, né? Um dólar por bucho e meio.
Puxa vida. Muito bem, muito bem. Então, enfim, temos a conclusão dessa nossa conversa, é que o cenário positivo para preços, tanto para a soja quanto para o milho, dos Estados Unidos estão se consolidando, mesmo que venha uma safra cheia, mesmo que os Estados produzam o potencial total imaginado. Se tiver quebra, esse cenário melhora, os preços vão mais altos ainda.
Exato. Exatamente, Alexandre. Exatamente. Hoje o mundo ele não permite nenhuma quebra, nenhuma perda de rendimento, tanto na safra de milho americana, safra 21-22, quanto da soja 21-22. O mundo não se permite isso. Por quê? Porque os estoques usos dos principais exportadores globais, pegando o G3, eu pego para a soja o G3, eu falo brinco o G3, que é a Argentina, os Estados Unidos e o Brasil. O estoque uso dessas três principais origens exportadoras de soja hoje no mundo, o estoque uso combinado, né, do G3, ele é o menor dos últimos 13 anos. Tá? Entretanto, o milho, pegando as principais origens exportadoras, como eu falei, mencionei, né, sobretudo usando também agora o Bar Negro, a participação da África do Sul e Argentina, Brasil e aqui e os Estados Unidos, nós temos os menores estoques usos dos últimos 15 anos. Algo sem precedentes. E temos uma China com seu maior programa de importação da história e que não para de buscar ofertas de safra nova americana. Nós estamos, já, hoje tivemos já a negociação de mais de, né, um aviso por parte do USA de 1 milhão e 360 mil toneladas. E fomos informados, Alexandre, que durante essa semana a China ela já importou mais de 2 milhões e meio de toneladas durante essa semana. E certamente será divulgado pelo USA na semana que vem. Então aguardaremos. Vamos aguardar.
Mas é o quê? É compra de quê? De milho? Ah, tá.
De milho americano. E de soja também. Mas a China, ela está realmente...
Mas já de safra nova, Vitor? É safra nova?
Safra nova, Alex.
Safra nova. Tá. Safra nova. Tá, então, eu queria... Eu queria te provocar mais um pouquinho para entender a realidade do Brasil, porque a gente está falando tudo até agora muito baseado no que pode acontecer nos Estados Unidos. Então, preço nos Estados Unidos é um dos fatores de precificação no Brasil. Mas a gente tem que levar em conta que para o Brasil o câmbio é fundamental. E daí, a gente viu nesses últimos dias uma tendência negativa para os preços e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizando uma tendência de queda para o dólar. Se vai acontecer, a gente não sabe. E a gente viu um movimento de pressão nos prêmios em função, obviamente, das altas em Chicago, mas também de uma menor participação aí da China. Dá só para contar com alta de Chicago para se garantir, Vitor?
Olha, Alexander, realmente hoje a nossa linha, né, de trabalho junto a produtores, ela é sempre focada na gestão de risco, no gerenciamento de risco. Então, sempre fazer hedge, esse é o nosso trabalho. Olhar o mercado, olhar tanto prêmio Chicago e dólar, Alexander, e travar todas as pontas. Se o produtor já fixou para 22, fixou a 12,50, nós recomendamos ele a comprar seguros de alta em Chicago. E deu muito certo. Tá? Compramos seguros a 13,50, agora já está 14. Você tem que sempre buscar hoje um gerenciamento de risco. E realmente, dentro hoje da formação do preço da soja e do milho também, né, Alexandre, sobretudo olhando o safrinha 21-22, que hoje é a base da paridade, né, apesar de que no interior hoje temos a indústria pagando um prêmio, né, até de R$10 por saco acima dos portos. Hoje a conta do porto chegou perto da conta da indústria. E o produtor ele tem que tomar cuidado, porque realmente hoje hoje eu diria para ti que o grande vetor de volatilidade na formação do preço é o câmbio. O produtor que tem custeio em dólar, que tem soja em dólar para fixar, nós demos recomendações extremamente estratégicas que deram muito certo, que era de fixar o bicho, né, deixar o prêmio em aberto para desenvolver esse prêmio com fortalecimento melhor, que na sazonalidade ocorre em outubro, certo? Para fixar esse prêmio lá em outubro, tá? Olhando aqui uma soja retirada em fevereiro, pagamento março, março com março. E basicamente travar esse bucho, Alexandre, e comprar um seguro de alta, perfeito? Então, muito certo. O produtor que tem um soja em dólar, que quer travar um soja em dólar.
E isso a gente está falando para safra nova, certo?
Para a nova, tá. Olhando temporada agora 22, 21, 22.
Tá.
E para o câmbio, é evidente que vai ter o mesmo impacto, tanto no soja disponível agora, né, esporte, quanto para a safra nova também. E hoje, sobretudo para o produtor que tem soja para vender em reais, né, Alexandre, basicamente você tem, vamos falar do câmbio. O câmbio hoje é realmente aí o fiel da balança. Ele pode realmente anular todo esse rally de Chicago, como aconteceu, né, hoje, pelo menos, com disponível, realmente aconteceu esse tipo de atividade. Você tem uma compensação negativa por parte da queda do dólar. E, basicamente, o dólar, como sendo o fiel da balança, hoje, somente nessa semana, a gente está falando ali de um potencial de alta de mais de R$15 por saco, que foi anulado por essa queda do dólar. Entrando no mérito de finanças, né, Alexandre, o motivo da queda de hoje foi pelo indicador dos Estados Unidos, foi o relatório de empresas americano, que decepcionou o mercado. Entretanto, a gente tem que olhar as entrelinhas, né? A queda do dólar, né, a alta do real, ela se deu pela alta de juros por parte do Copom, que elevou, né, 75 pontos base, diminuindo a diferença, né, entre os juros brasileiros com o juro americano. Isso faz com que os estrangeiros voltem a internalizar recursos aqui para o Brasil, então isso é altista para o real. Entretanto, o último dado de emprego que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, que foi divulgado essa manhã, Alexandre, ele trouxe um cenário de que os Estados Unidos vai continuar a ter que estimular a sua economia, né, tudo mais constante, para manter a retomada da geração e, evidentemente, do pleno emprego, colocando em xeque, certamente, um descontrole inflacionário, uma revolta da reflação e consequente aumento na taxa de juros. Ou seja, aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, aí vai depender do Brasil ter que subir para equiparar lá, senão sobe o dólar novamente aqui. Então, esse é um fator aí que a gente vai ter que olhar lá para frente. Mas falando da mercadologia da soja, Alexandre, realmente, para o produtor, nós recomendamos, para o produtor que tem soja disponível, que quer levar numa estratégia de custo e carrego, nós recomendamos fazer essa operação que era de levar a soja no custo e carrego, né, levar ela na armazenagem. A gente fez um piso para o preço da saca de soja e fizemos um piso para o preço do dólar. Tá? Então, você não pode ficar em aberto, né, nas duas pontas se você quer levar esse soja no custo carrego. O produtor que precisou vender soja disponível, né, para pagar a conta agora no começo de maio, e isso foi uma atividade de muitos dos nossos clientes, nós fizemos a seguinte estratégia: vende esse soja disponível e compra um seguro de alta do dólar e da soja. E deu muito certo, porque a soja subiu e o produtor, mesmo sem ter essa soja, conseguiu participar desse ganho. Então, fazer uso dessas ferramentas é muito importante, Alexandre, tá? Sem sombra de dúvidas. E olhando, evidentemente, agora o lado dos prêmios, Alexandre, é um outro também fundamento que nós olhamos com muita atenção, né, dado a nossa área de atuação. Basicamente, o que a gente faz é o seguinte, Alexandre, vamos olhar os prêmios agora para a safra disponível. Vamos olhar agora para o soja disponível. Os prêmios aqui para embarque de junho e julho estão extremamente negativos, né? Hoje, a ponta compradora, ela chegou a menos 40, né? Uma ideia de negociação, está saindo cargos aí menos 30.
Pois estava positiva, então, duas, três semanas atrás, né, Vitor?
Isso, estava positiva. E o que aconteceu, Alexandre, foi o seguinte: por mais que o Brasil exportou um recorde histórico ao longo aí de abril, são mais de 17 milhões de toneladas. O que aconteceu, Alexandre? Hoje, nós temos dois fundamentos, né? Nós tivemos uma boa safra aqui no Rio Grande do Sul, inclusive foi exportado, grande parte, muito desse volume foi exportado pelo Porto de Rio Grande, que teve uma boa participação ao longo de abril na exportação da soja. 73% desse volume foi para a China, ok. Mas o que a gente tem que olhar para frente? Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte: hoje, o Rio Grande do Sul teve uma das suas maiores safras da história. Né? Graças a Deus, foi muito boa. As safras recordes. E isso, evidentemente, dado a atividade do produtor, que não tem o costume de vender futuro como, né, a termo, como um produtor do Mato Grosso, um produtor também aqui do Paraná, basicamente, Alexandre, esse produtor, ele faz as fixações mais ali, né, no disponível, que a gente fala, né, mais de mão para boca. E isso faz o quê? Isso causa um teto para os prêmios. Mas não é o fundamento que fez ficar esses prêmios negativos, tá, Alexandre? Não é um problema de oferta, não é um excesso de oferta e de venda de fixações dos produtores que está derrubando esse prêmio, tá? E sim de falta de demanda por parte da China para embarques curtos, pela margem de esmagamento negativa, mas tem um outro fundamento, que aí eu vou te dizer, que muitas trades estão rolando embarques. Então, o que acontece? No último line-up, né, a gente acompanha esse line-up semanalmente, somente, Alexander, do que deveria, hoje o comprometido para exportação, a gente vai atualizar hoje, inclusive, para maio, ao longo de maio, ele já passa de 12 milhões e meio de toneladas, tá? O line-up. Desse volume, desses 12 milhões e meio, Alexandre, somente desse volume, 2 milhões e meio de toneladas foram de rolagens que deveriam ser embarcados em abril e as trens rolaram para maio. Uhum. Isso trouxe nova pressão para esses indicativos, para esses indicadores nos postos, né, para os nossos prêmios, para a conta do comprador, para a conta do comprador. E o que, que acontece? Por que, que isso está acontecendo, Alexandre? Por vários motivos, tá? Um deles é pelo fato de que hoje nós temos um mercado muito sobrevendido, né, o produtor está muito, muito vendido para essa temporada 2021. Né, a gente ousa dizer que passa de 80%, né, esse total já comercializado de soja disponível. E isso faz com que os originadores não consigam repassar, né, a contramargem dado o custo de reposição negativa, ou seja, o custo de você retirar a soja do interior dado o alto custo do frete, né, hoje o frete no interior está extremamente elevado, disparou esse ano, e basicamente isso faz com que o soja lá do interior ele chegue com uma margem negativa, que hoje, Alexandre, ela chega assim, em torno de 20 centavos por bucho negativo para o exportador. Então, o exportador, o originador, as tradings, elas não conseguem repassar essa margem negativa para o produtor, porque o produtor já vendeu esse soja, e basicamente elas esperam do quê? Uma melhora na margem de esmagamento da China, que, né, reflita em melhores leads, que a gente fala, né, indicadores de compra, e que consigam absorver esse encarecimento da soja no interior. Mas tem outro ingrediente, que é o frete marítimo também, que daí você diminui o preço da soja no FOB estivado, Alexandre, o preço da soja custo e frete China lá no norte e sul, né, dos portos chineses. Então, esse spread está bem apertado, porque o frete marítimo está muito caro, ele passa de 55 dólares por tonelada.
Muito bem, então, há muita atenção para o que pode acontecer no Brasil. Quando a gente olha a soja lá para os Estados Unidos, para a precificação americana, aparentemente é céu de brigadeiro, mesmo que tenha uma super safra americana e ainda assim vai ter ou tende a ter aí uma manutenção de preços em patamares ainda elevados lá para a soja americana, mas para a soja brasileira outros fatores acabam fazendo, compondo essa conta aí. Por isso você precisa ficar atento, principalmente para você que tem essa soja na mão nesse momento. Para o ano que vem eu acho que é outra história, né, Vitor? Dá para ter mais cautela, enfim, os preços estão bons, dá para fazer troca por insumos, enfim, a estratégia é outra, né? Mas para essa soja que está na mão, é preciso atenção, certo?
Exato, exato, Alexander. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, o foco, né, dos nossos clientes é a mercadologia da soja 21-22, tá? Hoje, Alexander, os prêmios na exportação, olhando um soja retirado a fevereiro, ali com pagamento março, ele está 40 centavos acima, em média, uhum, ao passo que para março está 18, né, até 20 centavos acima. São prêmios ainda que não são interessantes, tá, Alexandre? Hoje a nossa recomendação é de, se você tem custeio, né, se você tem que travar a soja em dólar, né, aproveitar esse rally do bushel, aproveitar esses níveis, né, o nosso target era de 13,50, agora ele é de 14,50 no cenário, né, dado o cenário aí de quebra, mas 14 dólares o bushel realmente é um preço muito interessante para se aproveitar e fazer uma fixação, tá, Alexander, para março 22. E aproveita e compra um seguro de alta para o bushel e continue participando dessa alta, mesmo, né, já tendo fixado esse soja. Ao passo que para o prêmio, a nossa recomendação é você deixar ele aberto ainda, uma fixação posterior, que de acordo com a sazonalidade, Alexandre, a gente olha muito essa sazonalidade, os picos para o prêmio da safra nova, que no caso em março, seria referência, né, para março, ainda ele ocorre em outubro.
Né? Muito bom.
Vamos pegar com base agora nessa temporada 2021. Tu lembra quanto que foi o prêmio ali para outubro, desse março 21? Ele bateu 90 centavos por bushel acima de Chicago, Alexander, acima do vencimento março 21. E quando entrou a safra, dada a sazonalidade, nós tivemos uma safra gigante, safra recorde, uhum, né? E nós tivemos o quê? Em plena safra, um prêmio, né, negativo pela primeira vez nos últimos aí, desde 2014. Dentro dos últimos 7 anos. Então, pode acontecer igual essa temporada 21-22, vai depender de muitos fatores, né? Vamos ter que olhar. Projeção de laninha, será que vai atrasar muito, né, o plantio essa temporada? Estamos falando de uma produção estimada de 144 milhões de toneladas, Alexandre. Muita soja aí para o Brasil para o ano que vem. Então, o que o produtor aproveita? Fixar esses níveis de 14, compra um seguro de alta, tá? Vamos aguardar aí segura, vamos aguardar 14,50, que é o nosso próximo objetivo e alvo para o bucho em Chicago, 14,50 dólares, e deixamos o prêmio aberto com uma fixação posterior ali em outubro, certamente conseguindo um prêmio melhor.
Boa. Muito bom, Vitor. Muito obrigado, meu caro. Fiz você falar um monte, mas enfim, você trouxe um cenário completíssimo aqui para a gente com números, contas, enfim, informações muito pertinentes para ajudar o produtor aí no seu processo de planejamento e comercialização. Muito obrigado e volte sempre.
Eu que agradeço, Alexander. Bom final de semana. Um grande abraço a todos os telespectadores.
Abraço para você, Vitor. Até a próxima.
Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
Vitor Martins, portanto, trazendo informações importantíssimas para ficar aí no seu radar, nem que você não faça nesse momento alguma atividade baseada no que ele falou, fica aí com essas informações na sua cabeça para você entender o que pode acontecer, pelo menos quais são os cenários possíveis aí para a fixação do seu preço para comercialização do seu produto, tá certo? Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Maio, 16 dólares e 21 centes por bushel, 15,5 de alta. Julho, 15 dólares e 89 centes por bushel, 20 pontos mais 25 de alta. Setembro, 14 dólares e 68 centes por bushel, 25 pontos de alta. Novembro, 14,33, alta de 24,5 pontos. Percebam aí a diferença das altas para os vencimentos dos contratos lá do segundo semestre para os vencimentos dos contratos imediatos. Vamos ver os preços do milho. Para maio, 7 dólares e 72 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de alta. Para julho, 7 dólares e 32 centes por bushel, 13,5 de alta. Setembro, 6 dólares e 54 centes por bushel, 9,25 de alta. E o dezembro, 6 dólares e 36 centes por bushel, uma alta de 11 pontos. Segundo o Vitor, esse preço de dezembro ainda tem potencial para chegar a 6,50, isso considerando uma safra normal nos Estados Unidos, mas se tiver alguma perda, alguma coisa que leve a recuar a produção americana, isso pode chegar a 7,5 pontos, 7,5 dólares por bushel, é a projeção aí da Ag Resource sobre o milho. Vamos ver o trigo para maio, 7 dólares e 73 por bushel, 9,25 de alta. Para julho, 7,61, 8,5 de alta. Setembro, 7 dólares e 62, 8 de alta. Dezembro, 7 dólares e 65 por bushel, 7 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.